da Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar no seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Nada ficou no lugar. Eu quero entregar suas mentiras. Eu vou invadir sua aula. Queria falar sua língua. Eu vou publicar seus segredos. Eu vou mergulhar sua guia.
18 horas e 2 minutos, já está no ar o É da Coisa com Adriana Calcanhoto na semana. Bem, as compositoras merecem ser homenageadas sempre aqui. Esta semana escolhemos apenas compositoras, porque, enfim, dia 8, Dia Internacional da Mulher, e nós, como eu brinco, esse é um programa que gosta de mulheres e das mulheres. Então a gente está homenageando as compositoras, Adriana Calcanhoto, ninguém melhor do que ela, para representar isso, com esta música espetacular do disco Senhas, de 1992, Mentiras. Adriana Calcanhoto tem, às vezes, uma pegada na música dela que é política, né? Ela fez, por exemplo, uma música terrível sobre o caso daquele menino de Recife, que despencou do prédio, que a patroa estava um pouco distraída. Mas, no geral, não é isso. Ela mesma tem uma música que diz: eu não faço música para ter mensagem, eu não faço música querendo provocar reações, eu faço música porque eu faço música. E tem ali um viés muito intimista. Essa música é uma música de amor, né? De um amor rompido, um amor que não deu certo, né? Como diz um ator francês, a maior tragédia do mundo é o amor não correspondido. E a gente tem isso aqui, né? Do ser amoroso absolutamente trincado e que está ali ressentido, e eu quero, e eu quero, e eu quero, provavelmente não vai fazer nada, porque todo esse rancor, na verdade, é só uma forma desastrada de expressar o amor, e isso às vezes acontece, né? Tá nessa música. E atenção, vamos pensar assim, que bom, né? Imagine um mundo em que a gente só pudesse cuidar da gente, que maravilha que seria, né? Aliás, quanto menos bobagens os governos fazem, quanto menos bobagens os homens públicos fazem, né? Entendidos aí, homens e mulheres, claro. Quanto menos tolice houver no mundo, melhor a gente pode cuidar das coisas que são nossas, que no fim das contas são aquelas que realmente importam para a gente. Né? Se vocês olharem o que é relevante realmente para a gente está bem, as pessoas que a gente ama, sobretudo, né, estarem bem, é disso. Você tem um governo vagabundo, canalha, sacripante, incompetente, arrogante, desastrado. Você tem um governo desse, rouba até o seu espaço de intimidade. e o tempo que você deveria dedicar a isso. Inclusive aos amores impossíveis. Entende? Não é um projeto de felicidade, é um projeto de individualidade, né? Mas que infelizmente nos é permanentemente roubado. Adriana Calcanhoto vai muito bem, ela é uma grande letrista, ela é uma mulher extremamente culta, as suas músicas têm sempre referências ali à literatura, aliás, ela dá aula de música em Coimbra, né? Ela foi contratada como professora. Ela é uma compositora finíssima. Algumas músicas difíceis até para ouvidos nem tão treinados em variedades, né? Mas sempre coisas muito ricas, né? Tem uma outra dela também que tem essa pegada do amor impossível que constrange as pessoas ali, né? Mas o ser amoroso que não consegue o que quer, mas mantém a esperança, que é o jogo do amor, é assim que as coisas são feitas. Né? Tá aí a origem de boa parte da literatura e das artes. São os problemas individuais. Né? E a música Metade, da Fábrica do Poema, de 1994, Valdivene, que também é uma belezuca. Né?
Perco o chão, eu não acho as palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela sala. Eu perco a hora, eu chego no fim. Eu deixo a porta aberta. Eu não moro mais em mim. De casa, eu perco o freio. Estou em milhares de carros, eu estou ao meio. Onde será que você está agora?
É isso, ouça Adriana Calcanhoto, tem a descrição, aí na descrição tem os links. Eu gosto muito dessa, o ser amoroso que diz, em razão do amor, eu não moro mais em mim, né? Isso tem uma larga tradição na literatura, está lá no Camões, que por sua vez herdou isso do Petrarca italiano, né? Transforma seu...
Momento cultural.
Transforma seu amador na cousa amada por virtude do muito imaginar. Né? Então você se transforma na cousa amada. E aí, não tenho mais o que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. O raciocínio é um pouco espelhado, né? Eu me transformo na coisa amada e tenho em mim a coisa desejada. Ela faz um pouco a operação inversa, mas o raciocínio é o mesmo. Né? Eu não moro mais em mim, eu moro no outro. Ah, a gente só deveria falar dessas coisas, entende?
Uhum.
Mas eu tenho de falar de outras coisas também. E vamos falar. Até a gente recuperar o direito à individualidade. Boa noite, Vale Bem.
Boa noite.
Boa noite, Bruno Capozzi.
Muito boa noite.
Queridos, faz hoje um ano, precisamente 12 meses, que morreu a primeira vítima de Covid no Brasil. Só agora. É um pouco assombroso para mim, eu já disse isso aqui, porque lá atrás eu fiz uma projeção, aliás, falei aqui, eu dizia, olha, ainda faltam, acho que a época eu disse, faltam 12 dias, 13 dias para fazer um ano e nós podemos aí estar perto de 270 mortes. Nas minhas contas aqui, 266 mil e pouco, quase 267, mas acho que pode passar 270, até contei. Minha mulher falou, você não está exagerando, olha bem e tal. O dia, ontem, nós batemos a marca. E hoje nós chegaremos certamente a 275 mil, de 273.124 óbitos em 12 meses. Né? 1.705 mortos em média, na média que se faz de 7 dias, subiu 49% em 7 dias. Ontem acho que foram, vê aí para mim, meu Volibane, acho que 2.203 ou algo assim, só verifica para mim, precisamente ontem quanto foi.
33.
Oi?
2.233 óbitos.
2.233. É evidente, já disse aqui, que o governo Jair Bolsonaro não tem culpa de existir o vírus. O governo Jair Bolsonaro é responsável pela política pública de combate ao vírus. E aí sim, aí há responsabilidades gravíssimas. Né? Então vamos lá, nós temos dados aqui. O Brasil tem hoje 10% dos mortos por Covid-19 no mundo. Só que nós temos 2,7% da população. Então, mesmo quando você quer fazer a relação proporcional à população, obviamente nós estamos vivendo um descalabro. Não é? Nós não podemos ter um governante, e temos, que não reconhece o que dispõe a ciência sobre a doença. Os cientistas até podem ir variando ao longo da pandemia de perspectiva, porque também eles estão aprendendo com a doença, mas esta variação se dá sempre segundo hipóteses, ao menos, que referendo ao saber científico. Não pode ser coisa na base da pura impressão. O presidente se abraçou a uma tese falaciosa de que os males advindos das medidas para conter a doença são piores do que a própria doença. Isso não é verdade. Isso não é verdade em nenhum lugar do mundo. Ao contrário, nós temos a comprovação de que isso é falacioso. Vamos pegar os países nórdicos. A Suécia foi o país mais relaxado na questão do distanciamento social. Matou brutalmente mais do que a Finlândia, do que a Noruega, por exemplo. Brutalmente mais. E a sua economia sofreu tanto quanto. Em certos aspectos, mais. Então, a única coisa que a Suécia conseguiu foi matar mais gente do que seus vizinhos. Não houve um crescimento econômico superior. É mentira que os efeitos colaterais nos outros países tenham sido superior aos riscos da própria doença. O presidente tem as suas bases eleitorais, é claro que setores da economia não gostam de medidas restritivas, quem é que gosta? Agora, desde que, se nós tivéssemos uma população completamente imbuída, tanto, assim, na sua larga maioria, e convencida, imbuída da necessidade de manter o distanciamento e convencida de que isso é importante, é claro que nós teríamos menos casos, e tendo menos casos nós teríamos menos mortos, e tendo menos mortos não teríamos um sistema de saúde em colapso. O general Pazuello nega o colapso é evidente. Não há mais vagas nas UTIs. Não há mais leitos comuns disponíveis. As pessoas já estão ficando nas suas casas. Caminhamos para ter em dimensão nacional aquilo que aconteceu nos piores momentos em Manaus, que as pessoas morriam em casa, sufocadas. Também está em queda vertiginosa a idade média dos doentes. A tese do presidente é falsa, é mentirosa. Todos os estudos sérios, inclusive patrocinados por bancos, por empresas que não têm interesse nenhum em lockdown, qualquer coisa assim, lockdown que a gente nunca fez. E olha que lockdown mesmo, para valer, nem eu apoio aqui no Brasil, porque com a pobreza que a gente tem, é uma coisa arriscada. Mas nunca houve lockdown no Brasil. As medidas em curso, insisto, buscam reduzir o ajuntamento de pessoas? Para tentar desacelerar a escalada da doença. Meu Deus do céu, o que há de tão complicado em entender isso que eu estou falando? Acontece que o presidente cria um polo negativo que inspira muita gente, dizendo às pessoas: saiam às ruas, levem uma vida normal. Isso desde sempre. O seu discurso, de março do ano passado para agora, em certa medida piorou em vez de melhorar, e foi piorando à medida que tudo que ele disse se mostrou falso. Não é Covid. Que tudo que ele disse se mostrou falso. Ele tinha uma outra perspectiva. O Osmar Terra, esta figura lamentável, porque médico, que saiu espalhando por aí que estavam fazendo terrorismo com a doença, que haveria um número reduzido de mortos, disse a ele que, ele e outros, que os mortos da Covid no Brasil não seriam muito diferentes dos mortos de H1N1. Nós temos o vídeo, nós temos esse vídeo aí, o Vale Bene, vai achando aí, Vale Bene, assim que tiver me fala. Nós temos esse vídeo aí. Atenção, quando ele falou isso, os infectologistas todos do Brasil tinham falado: é mentira, não é isso, o risco é gravíssimo, inclusive o seu primeiro ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que foi demitido.
Tá na mão.
Olha aí, olha o que dizia o nosso mestre, olha o que dizia aquele que tem a antevisão do futuro, olha o que dizia o chefe de Estado, precavido. Fala, Bolsonaro, quantas pessoas vão morrer no Brasil, Bolsonaro?
O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus.
Previsão de quem? Previsão de quem? Só isso que ele está dizendo aí merecer a maldição política para sempre. Me perdoem. Depois disso que ele falou, o número de mortos é mais de 300 vezes. Ele errou 300 vezes. Porque quem está fazendo previsão, não está fazendo previsão pensando em combater a doença, pensando em proteger os brasileiros. Era a velha tese da economia. Só que ao fazer isso, ele paralisa a economia. Atenção, ele paralisa a economia. Os senhores empresários setoriais que estão apoiando o Bolsonaro, ele está com esse negacionismo, porque tem ali... Vocês estão prejudicando o próprio negócio, me perdoem, mas é isso que está acontecendo. Portugal contornou a crise mais aguda com lockdown. Cidades que fazem lockdown, Araraquara fez, se embrecam a doença. E eu insisto, eu nem estou defendendo, porque nos rincões deste Brasil, fazer um lockdown sem assistência social e o Estado não está preparado para isso, de fato você prejudica os pobres. Aliás, ele falou, a OMS não recomenda lockdown. Mentira! Mentira, não foi isso que a OMS falou. O senhor está mentindo, presidente. O OMS falou justamente que em fazendo lockdown é preciso ter atenção aos pobres porque são eles que mais padecem. Mas não diz que lockdown não funciona, até porque funciona. Mas o que está em curso não é lockdown. Quantas vezes eu tenho que falar isso? Aliás, às vezes a imprensa confunde também. O presidente diz que é contra lockdown, tem que botar ponto e em seguida dizer: não há lockdown no Brasil. Não há no Distrito Federal, não há em São Paulo, não há lugar nenhum. Não é possível deixar a mentira prosperar. Porque é uma mentira que mata. Não é mais uma questão de gosto. Aí ontem ele teve um evento no Sebrae, à distância, e depois a live feita ali, estilo Al-Qaeda, misturado com Zorra Total. E nos dois eventos, a maior quantidade de mentiras da história. Mentindo para quem? Para o seu público. Mas será que o seu público acredita? Também não acredita, não são tão idiotas assim. Eu duvido. Mas aí, quando ouve aquilo, fala assim, ah, é o que a gente tem de falar para combater os inimigos, os comunistas. Então disse, com a maior cara de pau, ele falou na live, ele nunca falou, disse, nunca falei de gripezinha. Não? Ele nunca falou de gripezinha, Vale Bene?
Falou. Ou se falou. Falou?
Então vamos mostrar ele falando de gripezinha, vamos ver.
No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
Olha, aí foi o pronunciamento, acho 24 de março, se não me engano, do ano passado, a coisa mais desastrosa, o pronunciamento mais desastroso, absurdo, até porque ele está com uma cara de ódio, de enfrentamento. Né? E não foi a única vez que falou de gripezinha. Inclusive essa história de que porque ele seria atleta, então ele não seria cometido a doença, que é uma bobagem, uma besteira. Né? Falando ao Sebrae, diz que, não, ele nunca combateu vacina. Ele nunca disse, por exemplo, Vale Bene, que vacina podia transformar as pessoas em jacaré, podia deixar a mulher barbada, podia fazer homem falar fino, mexer com seu DNA. Ele nunca disse isso, não é isso? Nunca disse.
Jamais.
Imagina. Jamais. Então, como a gente vai ver aí, nunca disse.
Querido governador São Paulo, será que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa... Ninguém vai tomar tua vacina na barra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok?
É, essa procura aí outro é, né?
Pra pagar tua vacina aí.
Esse aí não é o vídeo do jacaré, esse daí é o vídeo que ele tá combatendo a vacina. É o vídeo que ele tá combatendo a vacina aqui em São Paulo. Né? Combatendo. Sim, ele combateu a Coronavac. Ele combateu a Coronavac. Combateu a vacina. Chegou a falar de marica. Né? Aí no caso do marica é as pessoas que ficam em casa, bando de marica, não sei o que. Ele é um dos responsáveis pelo caos que a gente vive. Não tem jeito, isso é uma evidência. Aí na live de ontem, diz que o Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, decretaram estado de sítio. Ele desconhece a Constituição, ele não sabe o que é estado de sítio. Ele esquece que a Lei 13.979 autoriza os governadores e os prefeitos a impor medidas restritivas. Aliás, o governador Ibanez Rocha, que não é um cara de esquerda, o contestou hoje nas redes sociais e disse, o senhor quer saber o que é estado de sítio? Veja o filme Estado de Sítio. Eu acho que foi o corretor que fez o governador errar, né? Porque o corretor é fogo. Ele botou lá, do filme do Costa Gravas. Não é Costa Gravas, o cineasta grego se chama Costa Gravas.
Né? Momento cultural.
Que trata do estado de sítio, um episódio no Uruguai em que o diplomata americano é sequestrado no conflito entre a ditadura militar e os tupamaros. Aliás, o filme também tem ali até um embaixador brasileiro que também passa por isso. Né? Mas que mostra o horror, né? Do Estado de Sítio. Então, Estado de Sítio, um clássico, acho que de 72, do Costa Gravas, cineasta que está vivo ainda. E o Ibanez Rocha dizendo, vai ver o que é Estado de Sítio, meu amigo, aprenda o que é Estado de Sítio. É mentira. E mais grave. Presta atenção aqui. E eu fui procurar para ver se o Fux já tinha dito alguma coisa, naturalmente não disse nada até agora, o que também não me surpreende, Luiz Fux, presidente do Supremo. O Bolsonaro voltou a ameaçar com um golpe de Estado. Ele acha que ele está em condições de dar um golpe de Estado. Eu faço o que o povo quiser. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. É segundo a Constituição. Vale a Constituição. As Forças Armadas acompanham o que está acontecendo. As críticas em cima de generais, não é o momento de fazer isso. Se um general errar, paciência, vai pagar. Se errar, eu pago. Se alguém da Câmara dos Deputados errar, paga. Se alguém do Supremo errar, paga. Agora, esta crítica de esculhambar todo mundo, quem que está esculhambando todo mundo? Nós vivemos um momento de 1964, 1985. Você decida aí, pense aí, o que tu achou daquele período. Ele está achando que foi um período maravilhoso. Aliás, o regime militar que o senhor defendeu o expulsou praticamente do exército, né? Já vivíamos um regime ali na transição democrática, mas o senhor caiu fora do exército. O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. Eu sempre digo que eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E esse povo está, nesse povo está toda a sociedade, inclusive o exército fardado. A vocês eu devo lealdade. Eu faço o que vocês quiserem. E depois dizendo que não pode ficar sozinho, praticamente conclamando. Haver uma espécie de marcha em defesa do quê? Da morte? Da morte? Até parece que os governos estaduais, quando adotam medidas restritivas, o fazem com gosto. O fazem sem prejuízos, prejuízos políticos, inclusive. Aliás, não fosse a pregação do presidente, governadores teriam sido mais duros mais cedo e nós já teríamos vencido essa etapa. É o presidente que impede os governadores de fazerem aquilo que devem fazer. Porque agarrado àquela concepção de mundo atrasada, anticientífica, que não é endossada por ninguém. Ontem mesmo, nem sei o nome do cara que estava com ele lá na live, mas é um médico. Se vocês descobrirem, vocês me falam. E ele ficava puxando, ele ficava falando, porque o lockdown não adianta, né? Querendo que o outro dissesse que não adianta. É, depende de cada caso. Porque as pessoas não são doidas também. Não? Nós não sairemos facilmente desse atoleiro. O presidente passou 28 anos na Câmara dizendo as coisas mais insanas, mais abjetas, mais estúpidas. E nesse tempo ele foi ampliando o seu eleitorado. Ele conseguiu eleger os filhos. Era para ter ficado ali naquilo que era. Eu fui coordenador de política da sucursal de Brasília da Folha. O Bolsonaro, na Câmara, era o marginal dos marginais. Marginal não estou entendendo no sentido criminal, aquele que fica à margem. No chamado baixo clero, nem considerado ele era. Porque as pessoas não entendiam o que ele falava. E quando entendiam, era de uma brutalidade abjeta. Até para aquela turma. Aliás, o superior dele, quando no exército, apontou isso, que ele não tinha raciocínio lógico. Embora tivesse grande ambição material, notou o superior. O desequilíbrio ecológico na política provocado pela Lava Jato, este desastre político, moral e jurídico que foi essa operação sob o pretexto de caçar corruptos, o que não quer dizer que não tenha descoberto corrupção, são coisas distintas, fez com que esta figura fosse alçada à condição de presidenciável viável. E ele chegou à presidência com aquilo que ele sabia, e aquilo que ele sabia era muito pouco. Seria pouco até para responder aos desafios de um país que vivesse em condições normais, ainda que essa normalidade degradada do país, do Brasil. Mas nem a normalidade temos. A reemergência do Lula no cenário fez com que, ao menos defender a vacina, ele começasse a defender. Agora, não adianta. Ele tem a sua natureza. Chegou lá com a sua natureza. Chegou lá com aquilo que ele sabe. Chegou lá... É o que ele é capaz de fazer. Aqui mesmo, ele tem uma nítida pregação de golpe de Estado que ele fez na live Al-Qaeda. Agora, mesmo para entender a pregação do golpe de Estado, é difícil. Porque não há a menor possibilidade de haver um pensamento claro, ainda que detestável. E essa pessoa responde por políticas públicas importantes.
Descobri o nome do médico aqui, Reinaldo. Marcelo Sim. Marcos Morales.
Marcelo Marcos Morales. Que, aliás, acho que foi um dos 10 que foram para Israel. Foi. Né? Foi um dos 10 que foram para Israel, eu lembro do sobrenome Morales. Naquela patuscada. Não pode ser assim. Né? Os governadores, felizmente, o Supremo autorizou, estão começando a tomar a frente e fazer aquilo que conseguem fazer. Agora, que fique claro, o nosso mestre previu que não haveria nem 800 mortes. A previsão do nosso mestre foi multiplicada por mais de 300. Mais de 300 vezes. Esse é o presidente que nós temos. Nas suas ações, há uma margem de erro de 300 para mais ou 300 para menos. No caso dos mortos, 300 vezes mais. E isso traduz a eficiência do governo Bolsonaro. É isso aí, molecada. Diga.
Nesse meio tempo, saíram os números do CONAS de hoje, 2.216 óbitos.
Tá aí, né? Subimos esse patamar do 2.000 e tudo indica que vamos ficar aí por um bom tempo, né? O próprio Pazuello anteviu 3 mil. E sim, chegaremos lá. Governadores vacina, meninos. Qual é a boa notícia?
Conforme revelado desde ontem, os governadores do consórcio Nordeste esperam fechar hoje a compra de 39 milhões de doses da Sputnik V. Hoje, o governador do Piauí, Wellington Dias, revelou que conseguiu um desconto porque o Ministério da Saúde vai pagar mais caro por essa vacina. Isso porque o governo federal demorou mais para fazer um acordo com o laboratório russo Gamaleya, que desenvolveu o imunizante. Esse acordo do Ministério da Saúde foi anunciado hoje. Em entrevista para a CNN Brasil, Wellington Dias afirmou que o consórcio Nordeste pagará $9,95 de dólar por dose da Sputnik V, adquirindo as 39 milhões de doses. Já o Ministério da Saúde pagará $13 e só conseguirá 10 milhões de doses.
Bom, e deixando claro que os governadores querem fazer um acordo com o governo, eles comprarem, o governo pagar e ter uma distribuição nacional. Estão sendo generosos. Até porque há dificuldades para, por exemplo, os governadores do Nordeste compram, depois vendem para os outros governadores. Um governo de estado vender para outro governo de estado é difícil. Agora, notem aqui, sabe por que, os governadores conseguiram comprar um preço mais barato e mais? Porque entraram antes na busca da vacina. Aquilo que o Pazuello não fez. Ele recusou vacina até da Pfizer. Não é mesmo? Esse sábio. Mais um pouquinho de Sputnik, vai lá.
O Ministério da Saúde formalizou hoje, como dissemos, a compra de 10 milhões de doses da vacina Sputnik V. O imunizante será importado da Rússia por meio do Laboratório Brasileiro União Química. O cronograma prevê a chegada de 400 mil doses em abril, 2 milhões no fim de maio e mais 7 milhões e 600 mil em junho. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, o próximo passo é o registro emergencial junto à Anvisa.
Vamos ver, né? Espero que aconteça. A OMS socorrendo o Brasil. Rapidinho, vai.
A Organização Mundial da Saúde, por meio do consórcio COVAX Facility, autoriza a antecipação de 3 milhões de doses da vacina AstraZeneca para o Brasil. Informações foram confirmadas pelo coordenador do Fórum dos Governadores. A gente falou sobre ele agora há pouco, Wellington Dias. Os imunizantes estão sendo produzidos na Coreia do Sul. Segundo a OMS, o montante deve chegar ainda nesse mês. Entre abril e maio, serão mais 6 milhões de doses.
Tomara. E Estados Unidos também. Vai lá.
O governo americano estuda enviar ao Brasil milhões de doses da vacina da AstraZeneca, que estão paralisadas no país, segundo o jornal The New York Times. O assunto é debatido entre os integrantes da Casa Branca, mas há uma discussão se já é o momento de exportar ou não imunizantes.
É, o problema é que os países também têm lá suas pressões internas, né?
Sim.
É compreensível, né? Ninguém mais acredita no Pazuello. Vocês querem ver uma coisa? Depois os milicos reclamam, dizem assim, Reinaldo pega no nosso pé. Quando fala em golpe, fala o quê? A marcha das pelancas. Falo. Né? Até porque vem falar de golpe, né? Golpe é fácil dar, eu quero ver sustentar. Agora, tem o Pazuello, no qual ninguém mais acredita. Vamos... Preste atenção ao bloco dessas duas notícias que a gente vai dar rapidinho. Vai lá, menino.
Governadores, prefeitos e parlamentares já não acreditam mais nas promessas do ministro da Saúde, aquele que contra todas as evidências...
Por quê? Nossa, que gente desconfiada, né? Meu Deus do céu.
Diante de todas as provas, ele continua negando o colapso no sistema de saúde. Esse descrédito ocorre porque... logo depois do governo mudar pela quinta vez, em um pequeno espaço de tempo, o cronograma do Plano Nacional de Imunização. Numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o governador da Bahia, sobre quem você falou agora há pouco, Rui Costa, diz que parou de acompanhar as previsões da pasta. O senador Isalci Lucas, do PSDB, diz que está muito difícil levar o ministério a sério, por isso o parlamentar tem afirmado que cresce cada vez mais a pressão por aquela CPI no Congresso para investigar o ministério.
Acho uma vergonha não fazer essa CPI. Uma vergonha, uma prova de que tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco, por enquanto, se comportam como office boys de um governo destrambelhado. Essa que é a verdade. Né? Agora sim, olha que delícia. Olha que gente competente. Tem gente que está achando ainda que nós estamos na fase da ditadura, que você faz o seguinte, você vai... e dá a verdade oficial, e ninguém mais vai saber nada. Vai.
Reinaldo, acredite se quiser, apesar de os números não pararem de subir, o comando da aeronáutica afirma que as mortes estão caindo. A matemática que eles seguem, eu não sei explicar, mas vamos lá com os detalhes. Em um documento obtido pelo jornal O Globo, um boletim foi encaminhado aos integrantes da Força Aérea Brasileira, dizendo que a situação está melhorando. Procurada pela reportagem, a FAB mudou de opinião e disse que o plano de contingência do comando da aeronáutica foi divulgado equivocadamente, com informações desatualizadas, e disse que será republicado em breve com as correções pertinentes.
Ô, molecada, vocês conseguem ter uma ideia, assim, de como é que você... você tem um alto comando, você tem uma gente qualificada. Vamos fazer um relatório sobre Covid.
Vamos.
Meu querido Bruno Capoz, meu querido Vólio Beni, como é, será, que fontes eles foram ouvir para concluir que estava em declínio a doença? E as contaminações e as mortes? Foram ouvir quem? Foram o quê? Quem é a fonte? O Bolsonaro? Hein? Vocês foram ouvir aquelas pessoas que ficam, aqueles desocupados, que ficam lá às portas do palácio para puxar o saco do presidente? Aliás, aquela gente toda vive de quem? Tá, é tudo aposentado, é isso? Hã? Vive do quê? Quem sustenta? Como ganha a vida? Né? Foi ali que vocês foram ouvir? Esse é o trabalho qualificado que fazem militares de escola? Voltem para os quartéis, cuidar daquilo que é a tarefa de vocês. Né? Pensem, nós somos feitos para quê? Para fazer política? Resposta, não. Não. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Né? Parem de envergonhar a farda. Envergonhar as Forças Armadas. Que não pertencem a vocês, indivíduos das Forças Armadas. As Forças Armadas pertencem ao Brasil. Ou vocês privatizaram as forças e as armas? Vamos para o comercial.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipão, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipão no sabor lá em casa tem. Italac.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento, porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. A Sky tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir juntos, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV pra sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto.
Você sempre quis ser caminhoneiro ou conhece alguma mulher com esse sonho? A Mercedes-Benz, através do movimento A Voz Delas, vai ajudar na conquista da habilitação categoria C. Para participar, envie um vídeo contando seu sonho de ser caminhoneira para o WhatsApp 011-976-153374. As melhores histórias serão selecionadas. Consulte a autorização da SECAP e regulamento no site avozdelas.com.br. As estradas falam e a Mercedes-Benz ouve cada voz. Perceba o risco, proteja a vida.
Muito bem, molecada. É, nos 4 minutos, vocês receberam meu recadinho,
sim,
aí, né? Sim. Estamos sim, nada a ver. Você não, fala não pra caramba, depois
não foi
pede. Faz tom. Mágica. Ó, mas nenhum. Só uma dica. Eu tava ouvindo o programa ontem, que eu sempre ouço depois, né? A hora de ler, não precisa ler assim. Lê normal, é. Só que dá uma encurtada na leitura, assim, que eu conto com vocês.
Narrador de futebol, né?
Falei assim, ih, eles estão com pressa. Vai lá.
A Agência Europeia de Medicamentos afirma em comunicado oficial que não há indicação de que a vacina da AstraZeneca cause coágulos sanguíneos. Nos últimos dias, vários países do bloco europeu suspenderam a vacinação após registro de efeitos colaterais.
Olha, isso daí, tem umas canalhas, uma canalha em particular, mas assim, de uma vagabundice. É claro que morrem pessoas depois de tomar vacina. E morrem de outras coisas. Aí você, olha, morreu não sei quanto depois de tomar. Por quê? Alguém tomando vacina ganha a vida eterna, sua safada. Seus safados. Precisa provar que é da vacina. Homicidas. Vamos seguir.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu registro definitivo à vacina da AstraZeneca, que é feita em parceria com a Universidade de Oxford. O pedido de registro foi solicitado pela Fiocruz no dia 29 de janeiro. Ainda hoje, a Anvisa também liberou o uso do medicamento Remdesivir para pacientes que estão internados com a Covid-19.
Bom, as duas boas notícias. Tomara que o Remdesivir ali parece que ele tem alguma efetividade. Agora não é remédio de cura ainda, tá? É apenas para pacientes em situação muito grave. O que mais?
Pacientes com sintomas da Covid-19 no Rio de Janeiro estão sendo orientados a tomar remédios sem eficácia comprovada, e sim, mesmo sem receber um teste positivo da doença. Segundo o jornal O Globo, são inúmeros relatos de atendimento precário em diversos pontos da cidade.
É, aí por causa do Conselho Federal de Medicina, dos Conselhos Regionais de Medicina, que permitem que esses atos criminosos sejam cometidos, mas eu espero que um dia essa gente toda vá parar na barra dos tribunais. DataSUS, morte de crianças, vai.
Levantamento do DataSUS aponta que 779 crianças com até 12 anos já morreram de coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado, e deste ano 11.628 pacientes da mesma faixa etária precisaram ficar internados. Um em cada quatro precisou de uma UTI, Reinaldo.
Não, é do balacobaco, né? É do balacobaco. É a ideia de, não, criança não morre. Não, e agora, no mínimo, deve ter gente falando assim, não, são só 700. Bando de salafrário homicida, bando de assassinos. O que mais?
A Advocacia Geral da União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região contra a decisão que autorizou a importação de vacinas contra a Covid-19 pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Nessa semana, o sindicato recebeu uma liminar da Justiça Federal do Distrito Federal, permitindo a aquisição de imunizantes já aprovados em agências internacionais, mas não pela
Mais. Vão doar metade para o SUS, pelo menos? Né? Vão doar metade para o SUS, pelo menos, ou assim, é só uma busca de privilégio mesmo? Pergunta. Rosa Weber cobra explicações.
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, cobrou explicações em até 48 horas do Ministério da Saúde após o governo de São Paulo indicar que a pasta não está pagando por leitos de UTI, mesmo com determinação judicial. Em fevereiro, a vice-presidente da corte concedeu uma tutela de urgência à Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, Reinaldo. E o Augusto mandou aqui um complemento para a gente. O Ministério da Saúde publicou hoje, em edição extra do Diário Oficial da União, uma portaria que libera um total de 188,2 milhões para o financiamento de quase 4 mil novos leitos de UTI em municípios de 21 estados.
O que eu acho engraçado é o seguinte, eles negaram inicialmente que eles tivessem suspendido, que eles tivessem suspendido o financiamento, mas depois eles liberam dinheiro, tá? O Vale Bene, é o seguinte, eles liberam dinheiro que eles não suspenderam. É uma gente capaz, assim, é o chamado orçamento quântico. Uhum. Aquela coisa que está e não está ao mesmo tempo, que é e que não é ao mesmo tempo. Uhum. Entende? Aliás, este é um governo, em certo sentido, quântico. Governa e não governa ao mesmo tempo, governa e desgoverna ao mesmo tempo. Não é tão quântico assim, porque é bem material a coisa. No que governa, atrapalha. No que desgoverna, também. Pronto, é isso aí, molecada. Depois a gente vê o resto.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
Seu caminho.
Radial Leste com problemas no sentido do bairro, trânsito ruim já a partir da região do viaduto Bresser até a aproximação principalmente com o viaduto Alberto Badra. Mais cedo teve ocorrência aí perto do viaduto Alberto Badra. O trânsito segue pesado até pelo menos a altura da Vila Matilde. A Radial Leste no sentido do centro vai bem, ligação Leste-Oeste também vai bem nos dois sentidos. Aproveite a promoção do Galaxy S21 na Fast Shop. No mês do consumidor, compre um Galaxy S21 e ganhe até R$ 2.000 em benefícios. Aproveite, baixe o app e receba em casa. Fast Shop.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
De lá pra cá não sei.
De lá pra cá não sei.
Caminho
ao longo do canal.
Faço longas cartas pra ninguém.
Cartas pra ninguém.
E o inverno,
e o
no,
inverno
Leblon.
No Leblon é quase glacial.
Adoro essa música.
Algo que jamais se esclareceu.
Imagem sofisticadíssima.
Onde lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só.
Num deserto sem saudade.
Num deserto sem saudade, sem remorso,
sem remorso.
Só sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim
só quer me lembrar.
Só quer me lembrar.
Olha, Inverno, parceria da Adriana Calcanhotto com o Antônio Cícero, que é um poeta gigantesco. Aliás, foi para a Academia Brasileira de Letras, o que é notável, inclusive haver um grande poeta na Academia Brasileira de Letras. Ih, meu Deus, já comprei briga, pronto. Sim, há outros bons lá. Sim, também há gente que sabe escrever na Academia Brasileira de Letras. É bom a gente, que a gente saiba disso, tá? do disco A Fábrica do Poema, de 1994. Eu ouvi muito essa música. Minha mulher, que está ouvindo o programa agora, que está ali na sala ao lado, vai lembrar. Em 96, a gente morava em Brasília. A gente ouvia esse DVD já quase até furar. Essa letra é espantosamente bela e boa. Não sei se... acho que a letra do Cícero, que é também da perda amorosa, mas onde foi... onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei, quer dizer, desisti. Né? E no dia em que foi mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. Chega. Né? Grande música do Antônio Cícero e da Adriana Calcanhoto. Aliás, nós teremos a homenagem a Antônio Cícero Marina. Antônio Cícero é um dos maiores letristas que a música teve, uma poesia requintadíssima, né? E nós aqui estamos para falar um pouco de beleza e arte também, né? E aí, nesse caso, a gente morava em Brasília, de vez em quando ia para cidades na periferia de Brasília, naquele céu impossivelmente azul de Brasília, que parecia aquele planalto, que parecia desabar quase sobre a sua frente, ouvindo essa música bem alto. 1996, minha primeira filha tinha um aninho. Olha aí, o que nós temos aí? Vamos lá.
A Procuradoria-Geral da República recorre da decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Esse recurso foi apresentado hoje pela subprocuradora-geral Lindora Araújo. Para ela, a competência da 13ª Vara Federal deve ser mantida para processar 4 ações penais em curso contra o ex-presidente. Os casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, da sede do Instituto Lula e sobre doações ao Instituto Lula. Nesse recurso, o MPF quer que, caso o relator não reconsidere a decisão, o agravo regimental seja julgado por um órgão colegiado. Segundo Lindora, caso a corte não entenda desse modo, a procuradoria solicita que a decisão passe a ter efeitos daqui para frente, preservando todos os atos processuais, instrutórios e decisórios já praticados.
Tá, recorreu, tal, e isso que a Lindora está falando é mais ou menos a decisão. Mais ou menos não. Foi isso que o Fachin decidiu, aliás. Nossa, vocês estão atrapalhados, né? Querem uma aulinha aí do tio? Hein? Atenção, doutora Lindora. Não sei se a senhora se lembra. A suspeição do Sérgio Moro, sim. Se votada, anula todas as provas. O que o Edson Fachin está fazendo? Ele está preservando as provas, que, aliás, eu acho, inclusive, impróprio. Né? Vem cá, doutora Lindora. Primeiro, a senhora deve achar que o Sérgio Moro era o juiz da causa. O Sérgio Moro disse que não era, mas a senhora acha que era. É isso, doutora Lindora? Doutora Lindora, quando a senhora pede para compartilhar dados da Lava Jato, eu vou e apoio a senhora, porque eu acho que a Lava Jato não deve ser, assim, uma espécie de arquivo secreto do Brasil que só vaza para jornalistas amigos. Agora, quando a senhora fala essas coisas, obviamente eu não vou concordar. Né? Aliás, quando a senhora tomar um café com os Bolsonaro, não discute isso porque fica feio. Sim, as pessoas podem ter afinidades eletivas, só não pode deixar que elas comprometam a sua independência. O Sérgio Moro disse que não era juiz da causa, mas a senhora disse que ele é? E vem cá, se ele não era juiz da causa, como é que um ato de quem não é juiz da causa deve ser necessariamente preservado? Por quê? Não, o Fachin não pediu a anulação das provas. Eu estou pedindo, acho que é tudo anulado. Ponto. Embora não esteja em pauta, em princípio, anulação. Mas isso vai depender do que o Supremo decidir. Né? A doutora Lindora, quando a senhora tiver algum problema, se a senhora tiver, né? A senhora quer um juiz natural ou a senhora quer um juiz escolhido, assim, a dedo? Opa! Vamos pegar esse aqui, porque esse aqui não gosta da Lindora. Vai ser o quê? Se a senhora quiser mandar a assessoria responder agora, diz assim, doutora Lindora diz que quando ela for processada, ela não quer um juiz natural. Ela quer um juiz arranjado a dedo. Doutora Lindora, aspas, este juízo nunca disse que os recursos do apartamento foram adquiridos com os contratos da Petrobras. Isso é que vale dizer, doutora Lindora, eu, Sérgio Moro, não sou o juiz natural desta causa. Que parte a senhora não entendeu? Se tivesse um jeito de desenhar, eu desenho muito mal. Minha mulher desenha muito bem. Eu vou ver se ela consegue fazer um desenho. Viu? E aí eu mostro o desenho aqui no ar, tá, senhora? Ai, Reinaldo, que arrogante. Não, não é questão de arrogância. Tô cansado disso. Tô cansado dessa burrice. Burrice não. Porque a doutora Lindora, se é coisa que ela não é burra.
Reinaldo, e diante da decisão da PGR, o ministro Edson Fachin do STF já remeteu ao plenário o recurso da Procuradoria contra a decisão. O ministro deu 5 dias de prazo para a defesa de Lula se manifestar. Depois disso, o caso deve ser liberado para pauta e aí vai caber o ministro Luiz Fux, presidente da corte, definir uma data para o julgamento.
É a praxe. Enfim, é isso. Né? Agora, eu realmente acho espetacular isso. Acho espetacular. Doutora Lindora, fica ligada. Que mais que nós temos aí? Vamos lá.
Pesquisa da XP Investimentos com o Instituto IPESP aponta que Jair Bolsonaro e Lula estariam tecnicamente empatados em primeiro e também em segundo turno de uma possível eleição no ano que vem. Esse é o primeiro levantamento desde que Edson Fachin anulou as condenações de Lula na Lava Jato do Paraná. Vamos aos números, Reinaldo. Jair Bolsonaro, 27% no primeiro turno, Lula 25%, Moro 10%, Ciro Gomes 9%, Luciano Huck 6%. João Dória, Guilherme Boulos, Luiz Henrique Mandetta e João Amoedo somam juntos 10%, brancos e nulos chegaram a 13%, margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.
Tá, o que mais?
Primeiro turno, a pesquisa fez um levantamento de forma espontânea, quando o entrevistado cita o candidato de forma livre, sem aquele papelzinho com as opções previamente escolhidas. Jair Bolsonaro aparece com 25%, seguido de Lula com 17%, outros candidatos 8% não sabem ou não responderam 35%.
Sim, e tem simulação de segundo turno.
Exato. Quando o segundo turno é estimulado, né, aparecem os nomes, Jair Bolsonaro tem 41%, Lula 40%, brancos, nulos ou que não responderam somam 19%.
Isso. E outros segundos turnos?
Pesquisa fez mais 7 levantamentos de segundo turno. Jair Bolsonaro aparece à frente de Fernando Haddad, 40-36, Luciano Huck, 37 para Bolsonaro.
Vamos falar, 32? O Valibene, vamos só falar assim, tecnicamente empatado, porque exceção feita... A Boulos, tudo é empate técnico, se considera a margem de erro, embora numericamente o Bolsonaro à frente.
Tem razão.
Isso, vamos lá.
Então ele aparece tecnicamente empatado com Fernando Haddad, Luciano Huck, Ciro Gomes...
Não, pode dar os números.
Contra Haddad, 40-36, Luciano Huck, 37-32, Ciro Gomes, 39-37. No caso de Guilherme Boulos, aí sim venceria em segundo turno, 40-30. E no caso de João Dória também venceria, 39-29%. Fica numericamente atrás de Sérgio Moro, embora tecnicamente empatado, 31-34, que também derrotaria Haddad. Sérgio Moro com 40, Haddad com 30.
Não, mas Jair Bolsonaro aparece à frente de Fernando Haddad 40-36. Começa assim a notícia e termina dizendo 40-30 para Haddad.
Pro Moro contra Haddad.
Ah, hã?
Moro contra Haddad.
Não é? Ah, Moro contra Haddad. É. Ah, entendi. Tá, Moro contra Haddad seria 40-30 para quem?
Pro Moro.
Moro contra Haddad não vai dar, então esqueça. O Moro não vai ser candidato. A situação não é confortável para o Bolsonaro. Obviamente não, ele está empatando tecnicamente com todo mundo, exceção feita a João Dória e Boulos. Quando eu digo Boulos, porque o Boulos, por enquanto, é uma liderança local que será uma liderança nacional... Né? Está caminhando para isso. E mesmo assim, são só 10 pontos de diferença. A situação do Bolsonaro realmente não é fácil, não é boa nesses levantamentos. Outra, ele está com a máquina na mão, né? Inclusive com a máquina de demonização de pessoas. Não é isso? Está aqui. Né? Agora, o que não pode é tentar usar o judiciário para resolver problemas eleitorais. Aí não pode, já se fez isso uma vez, numa condenação sem prova, vergonhosa por um juiz que agora o relator admite não ser o juiz natural. Não é? Querem botar as pessoas na cadeia, condenar, vão buscar prova, vão trabalhar. E eu escrevi uma coluna na Folha hoje dizendo que o Lula, a reemergência dele... fez um pouco com que a política renascesse, as pessoas começassem a fazer política de novo. Ele conseguiu até botar uma máscara na cara do Bolsonaro. Não deixa de ser um avanço. Né? Vamos parar de conversinha. E para encerrar... Meu Deus, eles são como os demônios. Estão em toda parte, vai.
O presidente Jair Bolsonaro pede que aliados...
Não. Desculpe, eu engoli coisa aqui. A culpa foi minha. 23,
vamos lá. Ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, decide cancelar a participação em um evento que discutiria a segurança jurídica no Brasil após descobrir que o encontro seria patrocinado pela empresa Álvares e Marçal, que tem Sérgio Moro como um dos diretores e é responsável pela recuperação judicial da Odebrecht. Reinaldo, a presença já estava até sendo divulgada pela organização.
Olha aqui, há uma ação que está lá, o Bruno Dantas, este mesmo, pediu que se investigue a relação de Sérgio Moro com a Álvares e Marçal. Inclusive pediu compartilhamento da operação spoofing, o que foi concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski. E aí ele é convidado para participar de um evento que é financiado pela Álvares e Marçal, empresa de que o Moro é sócio. Escuta aqui, vamos botar um pouco de limite nisso? Porque mesmo para o despudor, é preciso haver algum limite. Senão fica chato. Entende? O despudor tem que ter um pouco de elegância. O mínimo necessário. É isso, vale bem.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Vê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipão, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipão no sabor lá em casa tem. Italac.
Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. A Sky tem o que você e sua família precisam pra se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo pra criançada, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo, ligue agora no 0800-940-2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto.
Tá na dúvida entre comprar ou assinar um carro zero? Faça as contas e compare. Com Movida Zero Quilômetro, você tem muito mais vantagens. Escolha o carro, o tempo de contrato, a quilometragem que pretende rodar por mês e economize. É zero preocupação com juros de financiamento e zero dor de cabeça com IPVA e documentações obrigatórias. A Movida cuida de toda a parte burocrática e você aproveita só a parte boa de ter um carro zero. Viu só? Dê uma movida no jeito de ter carro. Acesse movidazerokm.com.br ou vá até uma de nossas lojas e assine já.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7h04, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E com o espetacular poder de síntese desses meninos que conseguem ler o essencial sem correria, pausadamente, mas dando conta de tudo. É uma equação delicada. Nós realmente somos quânticos. Vai.
Sim, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anuncia a suspensão das aulas presenciais, incluindo da rede privada, entre os dias 17 de março e 1º de abril, diante do avanço do coronavírus, também decidiu ativar 500 leitos na cidade.
Você já tinha ouvido alguém falar de suspensão de aula, Vale Bene?
Acho que já.
Acho que já, né?
É um programa que começa às 6 da tarde?
É. Isso. Aquele rapaz que disse que o vírus não foge nem de Deus nem de Piaget.
Esse mesmo.
O que mais?
Um levantamento revela que a internação de crianças e de adolescentes cresceu quase 50% em hospitais particulares de São Paulo. Os dados são do sindicato que representa o setor. No total, 47% das instituições afirmaram que constataram um maior número de internações de pessoas dessa faixa etária na população.
Falamos hoje aqui, né? Aliás, naquele vídeo lá atrás do presidente dizendo que isso era coisa que eu só pego os nossos avós. Os nossos avós aí, deixa aí os nossos avós, só faltou falar, deixa os velhinhos morrer tranquilamente. Lembra-se quando chegaram a falar de pegar os idosos e botar em hotéis? Hein? Lembra-se? Nós temos 12 milhões de contaminados, quase, é isso? Acho que chegou a 12 milhões, não sei, depois a gente vê. Vê para mim quanto tem aí, quando os contaminados, a gente fala nesse bloco ainda. Imagina...
11.363.
Quanto?
11.363.
Nossa, faltou o quê, Vale Bene? Botar o idoso em hotel. Olha, moralmente merece chicotada em praça pública, né? Moralmente merece. Preocupação com internações, Ciro Einstein.
Os diretores dos dois hospitais mais renomados de São Paulo, o Ciro Libanês e o Albert Einstein, apontam que a falta de conscientização é um dos principais problemas no combate à pandemia. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Paulo Chapchap, que atua no Ciro, aponta que é impressionante quanta gente chega ao hospital e afirma que não faz uso de máscaras ou de álcool em gel.
E atenção, e ninguém chega ao Ciro e ao Einstein sem dinheiro no bolso ou no banco. E essa gente costuma ter terceiro grau. Que eu me lembro, o Caetano disse isso uma vez numa entrevista, mas como eu li, eu era ainda moleque, e eu também não posso ter certeza. Mas eu vou ver lá com a Paulinha, se sim. Não há nada no Brasil mais Z do que a classe A. Vai.
A Justiça de São Paulo proíbe as aulas presenciais e a convocação de professores para o trabalho nas escolas nas redes estadual e municipal nas fases laranja e vermelha da quarentena. Ontem, o governo paulista anunciou que no período de 15 a 28 de março, os alunos da rede estadual terão os recessos de abril e outubro antecipados, Reinaldo.
Apoio a decisão, já disse. Escolas particulares.
Escolas particulares do estado de São Paulo estão divididas sobre manter ou não as atividades presenciais a partir da próxima segunda-feira. O governo permitiu o funcionamento dos locais com capacidade de até 35%.
Bom, que parte vocês não entenderam? Ó, a gente acabou de falar que o Ciro e o Einstein estão complicados, tá? E a mesma coisa para a Beneficência Portuguesa, Samaritano, Oswaldo Cruz, os hospitais de elite, estão todos cheios, viu? Depois não vai fazer manifestação na porta desses hospitais dizendo, meu Deus, ninguém liga para branco, rico, heterossexual e católico. Cuidado. Promulgação da PEC emergencial, rapidinho.
PEC emergencial está marcada essa promulgação apenas para a próxima segunda-feira e por isso a medida provisória que traria os detalhes do auxílio emergencial só deve ser publicada na semana que vem. Ontem o Congresso finalmente concluiu a discussão após semanas de negociações com o Ministério da Economia.
Na segunda-feira a gente diz direitinho o detalhe e tal. Sim. E o Guedes diz que tudo bem o Campos Neto, presidente do Banco Central, participar ali das articulações para aprovar a PEC emergencial. Claro, gente, eu disse aqui, os liberais brasileiros não acreditam nem nas próprias calças. Tudo bem alguém que diz que tem um presidente do Banco Central independente no Congresso, articulando o voto do Congresso. Isso é o que faz o presidente do Fed dos Estados Unidos, por exemplo, o tempo inteiro. Ele não sai lá do Congresso, cai titulando voto. E aí, vamos votar aqui e tal, acerta emendazinha. Isso é ser realmente Banco Central independente. Aí diz, Reinaldo abusa da ironia. Vocês querem o quê? Ora, é isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tem acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Para quem planeja comprar um imóvel, a hora é agora. E eu vou te dar três razões. 1. A taxa Selic está em recorde, de baixa.
2. As taxas de financiamento imobiliário estão super atrativas. E 3. No crédito imobiliário Bradesco é tudo 100% digital. Você simula e tem a resposta em até uma hora. A entrega de documentos e contratação também é feita online. Crédito imobiliário Bradesco. Clicou, financiou. Experimente o futuro com Bradesco.
Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Na Zona Sul continua difícil o caminho pela Avenida Washington Luiz, no sentido do bairro, na passagem ali pela região da Chácara Flora, pior do que o normal aí o trajeto para o motorista no sentido do bairro. A sequência também muito ruim, Vitor Manzini, Ponte do Socorro e Avenida Guarapiranga, até a chegada ali do Calói. Toque Marine Residencial, parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão e assistência residencial 24 horas. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Rapidinho, olha o Fachin fazendo a coisa certa. Aí, Fachin, quando você faz a coisa certa, eu elogio, né? Mesmo assim, então não é sempre que eu fico assim, eu vou e critico esse... Tem um certo, ele tem um certo sorriso, assim, o segredo de Mona Lisa, né? Que você fala... né? Eu como Mona Lisa virei um desastre aqui. Ainda bem. Oh. Fala, faz a coisa certa, Fachin, vai.
O ministro do Supremo Tribunal Federal afirma que é inconstitucional um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019 que facilita o acesso à posse de armas de fogo. O texto liberava os cidadãos residentes em áreas urbanas e, ou rural a manterem arma de fogo em casa desde que cumpridos os requisitos de efetiva necessidade. Pouco tempo depois, o presidente emitiu outros dois decretos para fazer modificações a este primeiro.
É, atenção, tem coisas, enquanto eu já disse, tem questão ali da posse da arma, do porte da arma, tem coisas que são absolutamente inconstitucionais nos decretos recentes, e aí é preciso que se veja, né? Porque, assim, existe uma diferença entre autodefesa e armar a guerra civil, né? O Raul Jungmann, que é um especialista na área, disse o quê? O que ele está dizendo aí?
Vários especialistas, entre eles o Raul Jungmann, apoiaram a carta escrita, na verdade, especialistas em segurança apoiaram a carta escrita originalmente pelo ex-ministro Raul Jungmann, na qual ele pede que o STF barre essa flexibilização do acesso a armas. A petição já reúne 9 mil assinaturas e, como a gente já falou, a ação deve ser discutida no Supremo assim que a relatora, a ministra Rosa Weber, receber as manifestações da PGR e também da AGU, Advocacia Geral da União.
Tem a ver com os três últimos decretos, é bom que fique claro. Tá bom? É isso aí, vai, Benes.
Tá bom.
Para quem planeja comprar um imóvel, a hora é agora. E eu vou te dar três razões. 1. A taxa Selic está em recorde, de baixa. 2. As taxas de financiamento imobiliário estão super atrativas. E 3. No crédito imobiliário Bradesco é tudo 100% digital. Você simula e tem a resposta em até uma hora. A entrega de documentos e contratação também é feita online. Crédito imobiliário Bradesco. Clicou, financiou. Experimente o futuro com Bradesco.
Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Marginal Pinheiros no sentido do Interlagos, parada principalmente a partir da ponte do Morumbi e vai muito mal até o acesso aí para a região da Guido Calói. A Guido Calói hoje também pior do que outros dias no sentido do bairro para o motorista tentar se aproximar da região da Avenida Guarapiranga. Em compensação, a Marginal do Rio Pinheiros no sentido da Castelo Branco é um trajeto que vale a pena. Sua empresa conectada com 240 MB, Wi-Fi Plus e Claro Netfone por apenas R$ 120,00. Ligue 0800-720-1234 e assine já Claro Empresas.
O Augusto está me dizendo que parece que o Caetano disse isso mesmo, pode ter sido uma entrevista 73, pode ter sido na revista Playboy, mas como eu tinha 11 anos, 73, lendo a revista Playboy, sim, era possível.
O Augusto falou, tá falado.
E acho que foi por causa do Odair José, enfim, que um cantou música do outro e o público do Caetano vaiou. O Odair José, que aliás era um grande compositor, que ficou famoso por ser brega, eu ainda vou fazer uma seleção de Odair José aqui, quero escandalizar o bongostismo com o Odair José. Vocês só vão ver, que aliás foi perseguido pela ditadura, é bom que saibam. Que tem aí?
A União Europeia ainda não chegou a um consenso e, por isso, o acordo com o Mercosul continua em impasse. Segundo informações do jornalista Jamil Chad, aqui do Band News TV e também do portal UOL, o risco é de que o tema seja postergado por um longo tempo. Os governos europeus continuam questionando, Reinaldo, a vontade do Mercosul, principalmente do Brasil, de respeitar acordos ambientais.
É, pois é, não, já falamos isso aqui. Não, subiu no telhado, né? Quanto tempo ainda tem, vai, Beni?
Um e meio.
Subiu no telhado faz tempo. Ou troca este senhor que está aí, ainda hoje ele fez uma troca aí no Ministério do Meio Ambiente, um troço, a gente segunda-feira fala, um troço absolutamente absurdo, abaixo de qualquer crítica razoável, né? Mas, enfim, nós temos o presidente mais anticapitalista da história, põe isso na cabeça. Não há comunista que possa ser eleito no Brasil, nenhum. Até porque não existe candidato comunista viável. Não há comunista no Brasil que pudesse ser eleito que prejudicasse tanto o capitalismo como Jair Bolsonaro. Colocaram isso na cabeça? Ele está hoje atuando para defender apenas alguns amigos dele ali, que estão donos de alguns negócios e tal, que ficam buzinando na orelha dele. Só isso. O capitalismo mesmo, o sistema, está sendo severamente agredido por este cara, né? E vamos para 27, pulando rapidinho, vai.
O presidente diz que o presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu a ele a votação da PEC emergencial. Ah, não, a PEC do voto impresso, do emergencial já foi. Ao lado do líder.
Essa não é emergencial, né?
É porque a de cima era sobre. Ao lado do líder do PSL na casa, o major Vitor Hugo, o presidente Jair Bolsonaro disse acreditar que o assunto pode ser aprovado ainda nesse ano. Antes de chegar ao plenário, esse assunto ainda precisa ser discutido numa comissão especial da Câmara.
Eu acho que não passa no Supremo, mas enfim, é a loucura, né? Vai ver que a urna realmente tem fraude e elegeu o Jair Bolsonaro. Quem sabe? Tem um espírito maligno ali que provoca fraudes morais, né? Não sei se entenderam, é uma ironia. Para bolsonarista precisa explicar, porque senão eles falam assim, será que é capim, a gente precisa comer? Não. É uma ironia, é isso aí. Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Acabando, né, Verbena?
Ah, 1 minuto e 45.
Vambora com Adriana Calcanhoto, música que cita A Cinza das Horas, do Manuel Bandeira, música que cita Dentro da Noite Veloz, de Ferreira Goulart. Vem, vambora, o que você está esperando? Vamos lá, tchau, até segunda.
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.